DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia ao lado de Cristiano Vieira Teixeira, que apresenta as notícias já a seguir.
O governo alemão prometeu pelo menos mais 500 milhões de euros em ajuda à Síria nos próximos 3 anos durante a Conferência Internacional sobre a Crise dos Refugiados Sírios, que decorre em Berlim. Ainda este ano, seriam disponibilizados adicionais 140 milhões de euros ao Líbano e à Jordânia. Além disso, a Alemanha vai construir no prazo de 8 semanas, em conjunto com a Unicef, pelo menos mais um campo de refugiados no norte do Iraque. Desde o início do conflito sírio em 2011, o governo alemão disponibilizou 650 milhões de euros para a crise na Síria. Imediatamente após as eleições parlamentares na Ucrânia, surgiu uma controvérsia entre Kiev e Moscou sobre as outras eleições previstas para o domingo, agora nas áreas controladas por separatistas pró-russos na região oriental do país. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, anunciou um reconhecimento das eleições passadas, mas o governo ucraniano considerou o gesto como um ataque contra os esforços de paz. Os comentários de Lavrov enfraqueceriam ainda mais a confiança na Rússia como um parceiro internacional confiável. Os resultados oficiais da Comissão Eleitoral da Tunísia ainda não foram divulgados, mas segundo a agência de notícias Associated Press, uma pesquisa de boca de urna e observadores eleitorais estimam que o Partido Liberal Nida Tunis tenha conquistado 35% dos assentos do parlamento, dando-lhe o direito de formar um governo de coalizão. Os islamistas do Ennahda teriam ficado em segundo lugar, com cerca de 25% dos assentos do parlamento. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições deixou em aberto a possibilidade de se repetir a votação em determinados lugares, mas descarta a repetição integral do pleito. A decisão sobre a repetição parcial será tomada em assembleia esta quarta-feira. A requalificação dos votos foi concluída ontem e os dados serão incluídos nos resultados gerais que serão anunciados esta quinta-feira, informou a CNE. Os bancos de Moçambique registraram um aumento de 32% nos lucros em 2013 para mais de 135 milhões de euros, segundo um estudo da Associação Moçambicana de Bancos e da empresa de auditoria KPMG. Já a agência de notação financeira Moody's prevê que o país cresça 8,3% este ano e 8,4% no próximo ano, uma análise em que considera que a eventual má gestão das receitas pode aumentar as tensões políticas e sociais. Uma grande manifestação na capital do Burkina Faso reverteu-se hoje em confrontos entre a polícia e manifestantes que protestavam contra os planos do presidente Blaise Compaoré de alterar a Constituição e permanecer no poder. Segundo a oposição, a marcha em Ouagadou juntou 1 milhão de pessoas. A polícia lançou gás lacrimogêneo às pessoas que se concentravam junto ao parlamento. A Anistia Internacional acusou a Etiópia de ter perseguido sem misericórdia e torturado o maior grupo étnico do país, Oromo, por considerar que estão contra o governo, num relatório com mais de 200 entrevistas divulgado hoje. Segundo o documento, pelo menos 5 mil membros da etnia Oromo foram presos e dezenas de opositores desapareceram. Os primeiros testes de uma vacina experimental contra o vírus do ébola, desenvolvido pela britânica GlaxoSmithKline, devem arrancar esta semana na Suíça, divulgou hoje a Organização Mundial de Saúde. Os testes vão envolver cerca de 120 pessoas. Os ensaios clínicos já começaram no Mali, no Reino Unido e nos Estados Unidos e devem começar em breve na Suíça e na Alemanha. Em dezembro, devem abranger os 3 países da África Ocidental mais afetados pelo atual surto da doença, Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa. Esporte. 6 jogadores da Seleção Nacional de Futebol da Alemanha irão concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. São eles Mario Götze, Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos e Manuel Neuer. Ao todo, 23 jogadores concorrem. Entre os treinadores concorrem Joachim Löw, Pep Guardiola do Bayern de Munique e Jürgen Klinsmann, da seleção dos Estados Unidos. E a Alemanha vai se candidatar para sediar os Jogos Olímpicos de 2024 e, eventualmente, também de 2028, informou esta terça-feira a Federação Alemã de Esportes Olímpicos. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issufo.
DW. Jornal da Noite.
Eleições em Moçambique podem ser repetidas apenas em lugares problemáticos, diz a CNE. Carvão mineral moçambicano ameaçado pela fraqueza logística e baixa de preço do produto. Ex-associados da Casa dos Estudantes do Império são homenageados em Portugal. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 28 de outubro de 2014. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições diz que não há motivos para repetir as eleições no geral, mas deixa em aberto a possibilidade de se repetir ou fazer a votação em determinados lugares. Tal decisão será tomada nesta quarta-feira em Assembleia. Entretanto, a requalificação dos votos foi concluída nesta terça-feira à noite e quem somou mais votos é um dado a ser incluído nos resultados gerais que serão anunciados nesta quinta-feira. Paulo Cuinica, porta-voz da CNE, relata-nos como foi a requalificação.
O total de votos requalificados é de 179 mil votos. São os que foram aproveitados.
De um total de quanto?
Olha, não tenho o total ainda. Teríamos que somar as guias que enviaram os votos. Mas os que foram aproveitados nesse total foram, portanto, 179 mil. De um total de um pouco mais de 700 mil votos.
E que candidatos é que levam vantagem nesta requalificação?
Olha, os resultados da requalificação vão ser anunciados juntamente com o apuramento, porque esta é uma das fases do apuramento geral.
E há condições até agora para que se anunciem os resultados na data prevista?
Com certeza, às 15 horas do dia 30.
Dado as irregularidades registadas no processo eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições pondera repetir o processo eleitoral?
Pode ser que o apuramento nacional, tanto que será decidido em assembleia que será realizada amanhã, possa decidir a repetição do escrutínio num e noutro local onde tenha havido irregularidades, não todo o processo, porque essas irregularidades não afetam o processo todo. Existem locais muito específicos onde houve problemas. Estamos a falar de Lupilich, em Cabo Delgado, onde 4 meses não abriram. E só para ter a ideia, contam apenas para 679 votos. Portanto, 679 eleitores não votaram. Portanto, essa irregularidade não deve relevar assim tanto, porque nem sequer elege um membro de uma Assembleia Provincial. E depois temos a situação de Angoche, onde houve uma contagem efetuada fora do local designado por lei, que é a mesa da Assembleia de Votos. Temos a situação de Macanga e Sangano, na província de Tete, onde houve a destruição de mesas, cerca de 24 mesas. Portanto, vamos fazer uma avaliação ainda do impacto que esses votos teriam no resultado geral. Só em função disso é que podemos ver se repetimos a votação nesses locais.
Mas com tantas evidências e denúncias de fraude, seria correto a Comissão Nacional de Eleições considerar que as eleições foram transparentes e justas, já que não se sabe o que terá havido noutros lugares?
Que essas irregularidades nunca foram canalizadas por mecanismos e para as instituições previstas na lei. A Comissão Nacional de Eleições continua à espera dessas evidências e dessas denúncias para que sejam tratadas em sede do processo eleitoral. Está tudo sendo dito por fora.
Então, os partidos políticos também não apresentaram queixa em relação a isso?
Ainda não recebemos.
E qual é o nível de irregularidades e fraudes que pode levar a Comissão Nacional de Eleições a invalidar um processo eleitoral?
Tinha que ter um impacto geral no processo todo.
E como é que seria esse impacto?
As irregularidades afetam substancialmente o resultado geral, o resultado final da eleição. Neste caso, por exemplo, se em Sangano, por hipótese, somando os votos todos, entregar a um dos candidatos. Isso provocar um impacto técnico. Aí há necessidade de fazer a eleição de novo naquele local onde ocorreu a irregularidade. Nós entregarmos os votos a uma determinada força política e verificarmos que essa força política elege, por exemplo, um membro da Assembleia Municipal ou um deputado da Assembleia da República, aí sim o escrutínio repete, mas naquele ponto específico.
Esta foi uma entrevista com Paulo Cuinica, porta-voz da CNE. Caro ouvinte, repetir eleições em lugares problemáticos seria a solução ideal para estas eleições? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19-8273.
Acontece até o dia 30 deste mês, em Maputo, a quarta edição da Conferência Anual de Carvão, que junta membros do governo moçambicano e empresários do setor. A este propósito, a DW África entrevistou o economista moçambicano Rajendra de Souza, que começa por nos falar sobre como solucionar os desafios logísticos que se apresentam no setor, recentemente apontados pelo presidente da empresa Vale Moçambique, Pedro Gutenberg, como uma das causas do prejuízo de 44 milhões de dólares anunciados pela empresa.
A logística tem que ser toda ela pensada. Os caminhos de ferro, dono, entre aspas, da linha férrea, têm que se sentar e renegociar o preço. Nesta situação transitória de mercado, se eles operarem só ao custo do retorno do investimento, é uma decisão económica salutar. E isto pode baixar o preço em 30 ou 40 dólares ou mais.
Como enfrentar esse desafio imposto pela queda no preço do carvão no mercado internacional, que passou de 80 dólares americanos por tonelada em abril deste ano para 50 dólares no momento?
Temos que procurar solução na produção de energia, na produção de briquetes e, por que não, na transformação em combustível.
A informação que se tem é de que as reservas de carvão de Moçambique seriam da ordem de 23 mil milhões de toneladas, mas que apenas 4,5 mil milhões estariam sendo explorados no momento. A que se deve essa exploração tão inferior ao potencial?
Tem que ver com a logística, ministro. A linha de Nacala não está pronta, que vai ser uma grande saída. A linha de Macuse, que também ainda está na fase de negociação, precisa de estar pronta, porque a linha de Moatize, todos sabemos que ela não passa os 8 milhões de toneladas ano.
Mais algum fator importante que deve estar em discussão nessa conferência?
Temos que olhar para a taxação e para os impostos. O Estado tem que recalcular e ver se pode ou não baixar. Porque todos sabemos que é uma baixa de curto prazo, que depois, ao atingir-se os níveis normais, voltar a taxar. Se a empresa está a sofrer esta crise de mercado, todos os intervenientes têm que se ajustar. É aquilo que eu lhe digo, não haja um colapso da cidade de Moati e da cidade de Tete. E nós teríamos convulsões sociais incalculáveis.
Esta foi uma entrevista com o economista Rajendra de Souza, conduzida por Cristiano Vieira Teixeira. E passamos agora para Portugal, onde os antigos associados da Casa dos Estudantes do Império, criada pelo regime salazarista em 1944 e encerrada em 1965, foram recordados esta terça-feira numa homenagem promovida pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Até maio de 2015, várias iniciativas estão previstas com esse objetivo em memória dos estudantes das antigas colónias portuguesas que lutaram nos anos 60 contra o regime colonial. Mais sobre o assunto com João Carlos, a partir de Lisboa.
Artur Pestana, escritor angolano, conhecido por Pepe Tela, foi um dos jovens africanos ativistas da Casa de Estudantes do Império SEI, criada em 1944, extinta em 1965 pela Polícia Política Portuguesa, PIDE, no Estado Novo. São vários os momentos que marcaram esse período, lembra Pepe Tela.
A Casa participou muito ativamente nas greves, manifestações, lutas estudantis, quer em Lisboa, quer em Coimbra, quer no Porto. E lembro-me que muita da documentação subversiva, entre aspas, clandestina, era reproduzida na Casa.
A Casa dos Estudantes do Império terá contribuído para a clarificação e consolidação de ideias que já trazia de Angola. A chamada Casa Comum albergou muitas das figuras e personalidades da política e da cultura responsáveis pelas independências das então colónias portuguesas em África. Uma destas figuras foi o então estudante de medicina António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, independente a partir de 1975. As casas de Lisboa e Coimbra fazem parte da vida associativa de Agostinho Neto, mas sob o olhar atento da PIDE. Testemunha a viúva e escritora angolana Maria Eugênia Neto.
Fui algumas vezes à Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, quando meu marido estava encarcerado na cadeia do Porto, contactar alguns dos camaradas mais solidários com ele. Constatei nessas alturas que o ambiente era de amizade entre todos e que se sentiam em sua casa. Mais tarde, quando já em liberdade, fui com ele assistir à palestra que deu sobre a negritude. Nessa época, estava eu grávida do nosso primeiro filho, Mari Jorge, e bordava, quietinha, uma camisinha para o nosso futuro filho.
Os estudantes portugueses e africanos partilharam o espaço da SEI. Entre estes, a DW abordou o político socialista português Almeida Santos, que destaca o seu encontro com alguns dos jovens do ultramar, como Agostinho Neto e Amílcar Cabral, que viriam a assumir a liderança das lutas de libertação dos respectivos países, Angola e Guiné-Bissau.
Conheci muitos futuros grandes sujeitos da política ultramarina, que na altura eram portugueses, como Calcula. E nós reuníamos para discutir a temática da Casa dos Santos do Império. Na Casa dos Santos do Império conheci o Amílcar Cabral, conheci o Jorge Santos, mas sobretudo fui lá uma vez com o Agostinho Neto. E foi o Agostinho Neto que me apresentou o Amílcar Cabral. Conheci aquela malta toda que me calculou, porque depois acabei por ir para Moçambique como advogado e escolhi Moçambique para combater o colonialismo.
De Coimbra para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos saber o que é que os ouvintes nos dizem sobre a repetição das eleições em lugares problemáticos. Cristiane Vieira Teixeira, então o que é que temos?
Muitas participações, Nádia e Susfo, nos escreveram por SMS. Eu começo pelo Assis João de Sofala, Moçambique. Ele diz: os diplomatas ocidentais deixem de aconselhar Dlacama e Simango a aceitarem o fiasco eleitoral, mas apelem ao Conselho Constitucional a repor a vontade do povo moçambicano, porque está claro que a Frelimo e seu News perderam as eleições de 15 de outubro. Salil Sanhá Candé, da Guiné-Bissau, escreve: repetição parcial das eleições, acho que norma, desde que os partidos políticos concordassem. Xana Namaba, em Bissau, escreve: esta eventual repetição em certas assembleias de voto mostra a incapacidade da CNE. Lafu Baldé, também na Guiné-Bissau, diz: dada a irregularidade, deviam ser repetidas todos os círculos eleitorais para poder dar ou valer a verdade e o bom da democracia. Concordo com a CNE em repetir eleições nas zonas de maiores problemas para evitar conflitos pós-eleitoral, escreve Platine da Costa, de Bissau. Passamos agora às participações dos nossos internautas. De Jesus Ido, de Moçambique, diz: não, é repetir em toda a escala nacional, pois as irregularidades verificaram-se no seu todo. Tony Manuel: as ditaduras não se vencem com eleições. Narciso Francisco: não estou a favor de repetir, porque já é sabido que o Dlacama venceu. Paulo Marrime, de Maputo: se tivesse, por exemplo, se diagnosticado ébola numa das províncias, quererão me dizer que as medidas preventivas seriam apenas tomadas para essa província ou seriam para todo o país? Avestino Augusto Fundai escreve: não há razões de repetir. Perderam, não querem aceitar. Jerry Fonseca: o processo foi de todo manchado, e de que maneira? Que se repitam em escala nacional, com exceção de Gaza, pois ficou claro que aquela província é controlada por bandidos. Félix Alexandre Raposo diz: para repetir, temos que saber os prevaricadores dessas eleições, senão vão fazer o mesmo, porque não adianta repetir enquanto o cenário for o mesmo. E João Joaquim diz: ladrão tem muitas estratégias de roubar. 14 mil votos não reconhecidos, ele escreve. Foram as participações de hoje. Nádia.
DW, terça-feira.
E já na reta final, lembramos os destaques da nossa emissão. Eleições em Moçambique podem ser repetidas apenas em lugares problemáticos, diz a CNE. Carvão mineral moçambicano ameaçado pela fraqueza logística do país e baixa de preço. Governo alemão prometeu pelo menos mais 500 milhões de euros de ajuda à Síria nos próximos 3 anos. Kiev e Moscovo em controvérsia por causa das eleições ucranianas. Tenha uma boa noite e foi bom trabalhar para si.